Sejam muito bem-vindos, amantes da música. Aqui quem vos fala é Marcelo Souza, um meio arquiteto, um quase músico e um total apaixonado por música. Hoje vamos falar sobre uma banda da qual eu gosto muito também e que eu recordo como se fosse hoje o dia em que eu fui comprar o disco pirata deles. É uma longa história, então vamos começar prontamente. A banda da qual eu falo a vocês é o System of a Down. System of a Down é originário de Los Angeles, né? Mais ou menos na época em 92, em que se formava uma das bandas de bastante nome no cenário do New Metal, digamos assim. Eu não sei muito bem rotular a banda hoje. E entre os seus componentes, né, o Ali Serge Tankian, que ele trabalhava vendendo softwares, por incrível que pareça, e é fã de Bee Gees. Também teve o Darren Malakia, que era o guitarrista. Depois foi chegando mais gente, né, na banda. Eles até tiveram outros dois integrantes que não conseguiram continuar na banda, porque acharam que não ia dar em nada. Aí houve a adição do Chavo Dajian, que era amigo da escola, trabalhava com o Malakian, e ele tocava baixo. E depois veio o Darren, que era o baterista. Bom, seguindo nesse caminho aí pra gente falar e explicar um pouco do System of a Down, que a história é grande, é longa, então foi mais ou menos assim. Esses rapazes se juntaram e o nome da banda se chama Soil, que é mais ou menos solo em inglês. Depois eles passaram a se chamar System of a Down, porque eu acho que foi o Chavo, ele fez ele deu essa sugestão, né? Uma palavra um pouco mais forte, e que eles têm o engajamento ativista, né? Assim como bandas, sei lá, The Clash, Green Day um pouco, mais voltada pro punk. O punk teve bastante essa pegada de ser mais político, né? E eles também tem Rage Against the Machine, que é um capítulo à parte. E eles têm essa pecha com eles de serem, digamos assim, ativistas, né? Eles falam mesmo de política, eles criticam os sistemas globalistas e tudo mais. E aí, tanto é que teve um disco que eles lançaram, que era um EP que tinha, acho que, 4 músicas, e que a capa remetia a capas comuns da época, na qual a gente comprava discos. Isso não é para vocês jovens, é para nós que somos velhos. Comprávamos discos de CD, virgens, e gravávamos músicas nele, né? Que a gente pegava na internet, baixava por sistemas de software, né? LimeWare, Kazaa e por aí vai. E passava mais raiva do que tudo. E tinha uma capa genérica que vinha com esses CDs, que a gente podia escrever a letra da música, da banda ou o que seja, para identificar o disco. E aí na capa vinha Steal This Album, que é mais ou menos como roube este álbum. Então é realmente, aí você já vê que é voltada para esse tipo de temática, né? E a partir disso eles começaram a gravar, né, de forma mais ordenada, digamos assim. Os primeiros shows deles foram nos bares e clubes de Los Angeles. Eles chegaram até a tocar no Whisky a Go-Go e o Viper Room, que são casas de show bastante aclamadas por muitas bandas crescerem ali dentro, né? E eles tiveram algumas... Aí a repercussão das demos deles foi ficando cada vez maior. Em 97, o Andy Khachaturian saiu da banda, que ele machucou a mão, e veio o John Dolmayan, que também integrou a banda como baterista. Eu falo bastante dos nomes deles porque vocês podem entender que é meio complicado, estranho de entender, porque os nomes deles vêm das suas origens, que são da Armênia, né? É um país do leste europeu que, se eu não estiver falando besteira, era ex-República Soviética, um povo muito sofrido e tal, e eles, enfim, sobreviveram a bastante coisa, né? O povo armeno. Então eles têm isso com eles. E aí, alguns meses depois, uma apresentação lá no Viper Room, a banda chamou a atenção de quem? De quem? De quem? De quem? Dou um doce para quem descobrir. Rick Rubin. Lógico, sempre ele. Rick Rubin é o Midas do rock. Pediu que tivesse contato com eles, gravou uma demo e tudo mais. Fecharam um contrato. Né? Aí o Sod, como é conhecida a banda, né? O System of a Down, entrou em estúdio e gravou o primeiro disco em 98, que é chamado, auto-intitulado, System of a Down, que tem 13 faixas e tem singles como Sugar, Spiders, War. Essa War foi bastante motivo de burburinho na época, porque ela no clipe citava-se diversos capítulos da história que os Estados Unidos bombardeou o Oriente Médio por anos, né? Décadas. Sempre tentando manter aquela região ali sob controle por diversos motivos. E eles jogavam isso, né, na tela. Então fez bastante sucesso. Em 99 eles até participaram do Ozzy Fest, que é o festival do que o Ozzy Osbourne organizava e que diversas bandas tocavam lá e tudo mais. Em 2000 eles chegaram a fazer shows com Korn, com Metallica, o Kid Rock, até uma coletânea, que é tipo um tributo, vamos dizer assim, a diversas bandas, chamado Nativity in Black. E aí diversas bandas tocam covers, e eles tocaram um cover do Black Sabbath, chamada Snowblind, fez muito sucesso, muita gente gostou. E no mesmo ano eles lançaram outro disco, chamado Toxicity. Esse foi o disco do qual eu disse no começo, que eu fui lá comprar, que eu falei, meu, eu tenho que ter esse disco, porque eu vi o clipe da MTV e eu simplesmente pirei com aquela bateria, com a forma de cantar dele, que ele tem uma técnica vocal muito apurada para o rock, né? Que no geral não exige tanto assim. E tem uma música nesse disco que foi até um show beneficente que eles homenagearam as vítimas, né, do que houve um genocídio na Armênia, chamado Sons. E em 4 de setembro eles lançaram, né, o 2001, eles lançaram Toxicity, vendeu muito bem, alcançou o primeiro lugar de rankings ao longo do mundo aí. E aí foi bem no ano e ocorreu os ataques lá, né, do 11 de setembro. E eles receberam bastante críticas. Devido o single, né, o Chop Suey, que havia sido lançado recentemente, ele foi banido de algumas rádios americanas porque a letra continha semelhança com os acontecimentos do dia. Então, nesse dia aqui, tudo que remetesse ao 11 de setembro sofria algum tipo de censura, se é que dá para se dizer assim. Enfim, sofria de alguma forma de ataque. Foi, não sei se que queriam que tirasse eles do cenário, mas foi justamente o contrário, que a banda ganhou mais nome, né, na mídia, mais sucesso, continuou gravando ao longo do tempo. Em 2001 eles lançavam umas versões inacabadas de diversas músicas. Foi bem legal porque tem essa questão deles escancararem bem mesmo aquilo que eles falam. E depois desse outro álbum que eles aí foram lançar um outro álbum, se eu não me engano, 2002, em que também haviam as letras, sempre foram letras que tinham muita controvérsia, né? Tem uma música chamada Roulette, que a demo foi gravada no, acho, no começo da carreira da banda, e aí eles lançaram nesse disco. Na capa do disco não tem capa. É só uma caixinha comum e tá escrito o nome da banda como se fosse pirateado, sabe? Eu achei sensacional. Nesse disco teve a música Boom, que fez um sucesso enorme. Tipo, se você colocar hoje no YouTube, boom, System of a Down, você vai ver lá tem milhares, milhões e milhões de views, porque eles criticavam os governos, né? Justamente aquilo que eu havia falado anteriormente. Eu acho que eu antecipei, na verdade. Que principalmente o Bush, né? Tanto o pai quanto o filho, bombardearam bastante aquela região ali do Oriente Médio. Aí fala do Saddam Hussein, Tony Blair, que foi primeiro-ministro inglês, que também é um amiguinhos de bombardeio, digamos assim. Foi muito bom esse disco. Em 2003 eles gravaram um novo disco, que era até mais calminho, vamos dizer assim. Eles fizeram até um concerto em Leeds Festival, e que era beneficente, né? Teve participação com Red Hot Chili Peppers, sem puxar sardinha, mas melhor banda que da história. Aí o Kirk Hammett também tocou em algumas músicas deles, que foi o Aerials e Chop Suey. E aí, em 2004, eles lançaram a segunda edição do Souls, que era aquele show que pretendia angariar fundos, né, para a questão lá da Armênia. E eles, em 2008, lançaram um novo disco que chamava-se. Tinha uma demo, né? Chamava Ghetto Blast Rehearsals, que é uma das faixas presentes que tem a versão demo do B.I.O.B., que foi uma música que foi gravada depois, né, de forma bonitinha e tal. E que B.I.O.B. também foi um dos singles deles que fez muito sucesso. A letra é muito legal. Eu sugiro que vocês ouçam. E eles lançaram depois um álbum duplo chamado Hypnotize, também muito bom. Foi lançado em novembro de 2008, se não me engano. Eles são duplo, né? Tem até DVD. E tem bastante músicas, até músicas mais introspectivas, menos barulhentas, entre aspas, da banda, que mostrou uma parte mais musical, digamos assim, né? Não que o resto não seja, mas é mais voltado para mais melódico, digamos assim. Após isso, a banda deu um hiato, ela parou de gravar por muito tempo, e agora há pouco eles gravaram um outro álbum. Aí cada um começou a meio que fazer projetos paralelos e tudo mais. Aí a banda agora tá tentando se recriar, né? Gravou um novo disco com mais músicas. Lançaram o single há pouco. E a gente tá aguardando aí por mais lançamentos deles. Então, acho que a única uma aparição deles foi bastante relevante foi em 2015, que eles fizeram de novo, né? Encerraram a turnê, que era Wake Up the Souls. E era bem representativo, porque era o show da carreira da banda, por causa de todas as coisas. E eles celebraram o centenário do genocídio armênio, né? Que levou mais de 50 mil pessoas lá para Republic Square, que é um lugar. Tinha uma Praça da Sé, uma Nova York lá da Armênia, que é, acho que, se eu não me engano, se eu não tiver falado, é a capital, chama Yerevan. E teve bastante repercussão na época. Bom, a história deles é bem grande, eu tentei condensar aqui da melhor forma. Espero que vocês tenham gostado. Vão nas playlists do Spotify e ouçam, porque é uma banda de fato que tem um trabalho muito bem feito, com músicos muito bons e que tem bastante relevância nas suas letras também. Muito obrigado a todos, continue dando aquela moralzinha para nós no Pimenta Podcast, continue nos prestigiando, que faz muita diferença. Muito obrigado a todos e fui!